os cantores não estão aqui, o irmão Helmut. Os irmãos não se prepararam. Sejam bem-vindos todos, no precioso nome do Senhor. Eu gostaria de perguntar quem, neste fim de semana, está pela primeira vez no nosso meio. Vocês poderiam levantar a mão brevemente, ou levantar-se. Quem está aqui pela primeira vez no nosso meio, por favor, levantem-se. Lá estão dois irmãos. Deus abençoe. Aqui, um jovem irmão, um jovem rapaz. Lá, um amado irmão da República Tcheca. Tem um nome alemão, fala bem alemão. Hoje, pela primeira vez aqui, só algumas semanas atrás, ouviu sobre o que Deus fez, ouviu, creu, recebeu revelado. É simplesmente maravilhoso. No momento onde a fé atua, então vem a revelação e então vem a bênção. Ainda há alguns aqui. Sim, lá na cima, 1, 2, 3. Mas alguém seja muito bem-vindo de coração. Nossa amada irmã, preciosa irmã do Chile. Deus te abençoe especialmente. Deus abençoe todos os nossos amigos no Chile. Especialmente, e ele esteja com todos em toda a terra. O irmão Wallström envia saudações especiais. Os irmãos de toda a África enviam saudações. Nós somos simplesmente alegres e gratos a Deus por podermos levar a palavra. E são pessoas que creem, que dão fé à palavra, à mensagem divina, recebem. Está escrito em Isaías 53, versículo 1. Quem deu fé à nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? E para isso nós podemos dizer quem crê na mensagem divina, então o braço do Senhor lhe será revelado. Então, o braço do Senhor lhe será revelado. Se não vai ser cantado, então eu gostaria de pedir ao nosso irmão Gilbert que ele venha para frente e mais uma vez possa orar conosco e possa colocar esse culto, apresentar esse culto ao Senhor. Nós queremos todos fazer na fé, não esqueçamos nossos irmãos Lim, e depois nós ainda os chamaremos para frente, antes do fim dessa reunião, e em breve falaremos quem são. Vamos levantar mais uma vez e vamos orar juntamente. Somente orar, talvez em inglês. Nosso Pai, nós te agradecemos de todo o coração pois é Tu que nos convocaste de perto e de longe para vir aqui para ouvir a Tua palavra original. Nós te agradecemos por esse alimento que Tu hoje nos deste. Tu és, ó Senhor, que deste, enviaste a fome, e Tu és que deste o alimento. Amado Senhor, Tu mesmo és que guia os Teus filhos. E Tu és aquele que nos quer nos guiar à plenitude em Jesus Cristo. Nós te agradecemos por este privilégio, amado Senhor, por esta graça. Que Tu, com a Tua obra de hoje, nos tens ligado diretamente. Nós te agradecemos de todo o coração por tudo que Tu hoje preparaste da Tua graça. Nós caminhamos adiante como as crianças da Tua casa. E nós te agradecemos especialmente por esse alimento puro, amado Senhor. Nós te agradecemos, pois nisto não há nenhuma mistura e nenhum engano. Nós te agradecemos por podermos nos saciar nesse alimento e possamos estar saudáveis espiritualmente. Tu nos dás a força, o poder para que nós possamos ficar dentro e caminhar adiante. Nós te agradecemos de todo o coração. Que Tu, mais uma vez, possa falarás conosco. E nós queremos nos inclinarmos diante de Ti para ouvir aquilo que o Espírito está dizendo às igrejas hoje. E nós agradecemos a Ti por ainda mais uma vez hoje irás falar conosco. Ó Deus, nosso Senhor, que Tu possas preparar os nossos corações para ouvir a Ti da forma correta. Pois, para isto, Tu nos determinastes, e nós Te agradecemos por isto, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Vamos cantar ainda, Somente Crer, Somente Crer. Glaubenur, Glaubenur, alles ist wirklich, o Glaubenur, Glaubenur, Glaubenur. Alles ist möglich, o Glaube nur. Jesus ist hier, Jesus ist hier. Alles ist möglich, weil Jesus ist hier. Jesus ist hier. Jesus ist hier, alles ist möglich, weil Jesus aus mir. Amém. Amém. Vocês podem se sentar. Mais uma vez, sejam bem-vindos de coração de todas as línguas, povos e nações. A Deus, o Senhor, seja a gratidão por essa possibilidade que Ele nos dá de levar a Sua palavra a todo mundo. A última mensagem ao povo de Deus, que seja levada ao povo de Deus, o chamado para sair para a preparação da igreja, noiva. Veja, o noivo se aproxima, preparai-vos para recebê-lo, para encontrar-se com ele. E aqueles que estavam preparados entraram para as bodas de casamento e a porta foi fechada. No fim daquilo que Deus está fazendo no presente, terá e virá a conclusão da igreja noiva. Ele que iniciou também, ele concluirá para o dia da sua volta maravilhosa, gloriosa. Nós vemos de fato ambas coisas no nosso tempo. A queda total, o temor de Deus não está mais presente entre as pessoas. E, infelizmente, tem que ser dito, de fato, não há nenhum outro povo sobre a terra como o nosso povo, que ultrapassou cada fronteira, todas as fronteiras, até uma fronteira divina. Vocês todos certamente ouviram da nova Bíblia popular na língua alemã. É uma coisa terrível o que está sendo feito lá. Eu vou ler somente duas ou três passagens. Na nossa Bíblia está: nosso Pai no céu, nessa igreja, nessa Bíblia popular, está: ei, você lá em cima. Ei, você lá em cima. Na nossa Bíblia está de Satanás. Nessa nova edição, a parte escura do poder, da força, a parte escura da força. Na nossa Bíblia está Jesus, ele subiu sobre a mula, e na nova está Jesus sobre a motocicleta. Digam-me onde isso deve finalizar, onde deve parar isso, como isso irá terminar. A medida está acima da medida. Esse país que experimentou a virada da reforma religiosa, a mesma terra que foi partida por essa reforma religiosa, em sul e norte, protestantes e católicos, a terra que Deus utilizou para, após os 1000 anos do reinado da Igreja Romana, de trazer uma virada para que a divulgação da palavra seja colocada novamente à luz da candeia. E sem essa virada no tempo de Lutero, sequer haveriam outros avivamentos, não poderiam haver outros avivamentos. Isso foi o princípio. Todo o resto foram as continuações. E foi indo cada vez mais profundamente até há 100 anos atrás, veio o avivamento pentecostal, e foi de fato exatamente agora, há 100 anos atrás, 1906, quando veio essa virada, o derramamento do Espírito Santo em todo o mundo aconteceu por todo o mundo. Eu mesmo, em Kassel, nessa cidade, eu conheci irmãos que em 1909, quando aconteceu o derramamento do Espírito, eles estavam lá e, de fato, puderam relatar para mim de que forma gloriosa o Espírito de Deus veio sobre todos que estavam presentes e como no dia de Pentecostes eles foram preenchidos com o Espírito Santo. Mas então aconteceu aquilo o que aconteceu em todo o passado. Então foi tudo organizado novamente. Então foram criadas as diferentes direções de fé dentro do Evangelho. Lá um quartel-general, em outro lugar um outro quartel-general. Aqui eles têm a responsabilidade, aqui, lá os outros têm a responsabilidade. E Deus não tinha mais nada a dizer. Lá onde pessoas se tomam o direito de ditar regras do que deve ser crido ou deve ser ensinado, então Deus não tem mais direito de fala. Por isso nossa decisão está firme. Não ouvir o que pessoas determinaram em confissões de fé, em artigos de fé, mas sim a Santa Escritura. Elevá-la e de coração crer como a Escritura diz. Nós falamos também sobre isso, que nas grandes igrejas, igrejas presbiterianas, igrejas metodistas, também igrejas batistas, é colocado lá que a veneração de Maria deva ser aceita por eles. E 7 páginas estão aqui nessa revista conhecida internacionalmente, a revista Time. Esta veneração de Maria deve ser o porquê e por que serão consagrados para a veneração, para que os católicos e os protestantes possam se aproximar. Está explicado lá. Então, ontem nós mencionamos o número 666. Não deverá ser mais válido, como está na Bíblia, mas sim 616. Na nossa Bíblia, tudo permanece assim como está escrito. Independentemente daquilo, o que pessoas dizem, o que pessoas editam, especialmente que Judas será canonizado, deve ser canonizado, para que todos possam clamar a ele e que entraram em dificuldade e talvez tenham entrado na tentação de se tornarem traidores. Comentário? Não. Comentário? Não. É desnecessário. Nós vemos em tudo como as coisas estão adiantadas, especialmente quando nós olhamos para Jerusalém, como olhamos a Israel. Então, isso dói no nosso coração, especialmente o pensamento que ainda virão tempos difíceis ao povo de Israel. Isso, de fato, dói. Então, nós lemos em Romanos, no capítulo 11, que eles, como o ramo da videira natural, por sua incredulidade, eles foram partidos, e nós, como ramo de videira selvagem, fomos no lugar deles colocados para trazer o fruto. Incredulidade é uma coisa muito ruim. Eu queria usar uma palavra mais terrível, mas deixe-nos crer. Simplesmente crer como a Escritura diz. A incredulidade, a dúvida, já existiu no Jardim do Éden, e então veio a queda, a enganação. Então, nenhum compromisso, mas sim fé, como a Escritura diz, crer como a Escritura diz. Se nós ainda podemos mencionar isso, exatamente com relação a Israel, nenhum outro povo sobre a terra teve que ir por caminhos tão difíceis, foi tão espalhada, e isto com a confissão de fé no Torá, ou onde está escrito ainda, na Mezuza, e apesar dessa confissão de fé, que ainda hoje eles honram, eles caminharam no engano porque não reconheceram o cumprimento das promessas. E o dia da visitação divina, não puderam reconhecer o dia da visitação divina. Mesmo como povo de Deus, nós não podemos nos dar o direito de passar ao largo das profecias bíblicas. Quem passa ao largo disto? Ele passa ao largo de Deus. E em relação a esse, Deus passa ao largo. Nós cantamos num hino: se o Senhor me encontra na sua palavra, quando o Senhor se encontra comigo na sua palavra, primeiramente o encontro, primeiramente a palavra da promessa, e então o cumprimento. Se nós ainda pudermos mencionar mais uma coisa, Hamas, uma organização como El Fatah e outras organizações, já há muitos anos, conhecidas, simplesmente, vendo isso do ponto de vista humano, uma situação sem saída. E Israel é levado, acuada de forma tão terrível, que no fim terá que realmente somente se voltar a Deus, que buscará prestação de contas com todos. Nós vemos também, por outro lado, nós lemos nas notícias, deverá ser feito um compromisso entre os grandes países, China, Rússia, Irã e o resto do mundo, e todos devem encontrar o compromisso e assiná-lo. Nós sabemos, a partir da profecia bíblica, onde tudo isto, o que irá sair tudo disso. Para isso bastam dois versículos, Daniel 7, versículo 23, o último reinado mundial pisará todo mundo abaixo dos seus pés, e Apocalipse 17, versículo 10, os reis da terra, eles colocarão seu poder à disposição até que as palavras de Deus tenham se cumprido. Assim nós vemos em tudo o cumprimento da profecia bíblica, e perguntamos-nos quão tarde é o guarda noturno, quão tarde é na noite. Bom é, e isso eu gostaria de ressaltar, que nós estejamos sóbrios, que todos, seja jovem ou velho, pequeno ou grande, que nós permaneçamos sóbrios até que o Senhor venha. Que não venha nenhuma vergonha sobre o Senhor, sobre sua palavra, sobre a mensagem divina, mas sim que todos sigam o seu trabalho, as suas profissões, e nós precisamos, graças a Deus, não como Paulo naquela época, em 1 Coríntios 7, dizer, não temos que dizer ainda, pela situação difícil que estava, eu aconselho que as pessoas que não se casem rapidamente. A situação é difícil e ainda se torna mais difícil, mas ainda é suficiente para que pessoas fechem uma aliança uns com os outros, não é verdade? Ainda não há dificuldade nisso. Então, estejam todos sóbrios em todas as coisas, no campo espiritual, assim como no campo material, no campo terreno. Hoje, eu não posso fazer outra coisa, senão, muito brevemente, me referir aos últimos 40 anos, como nós escrevemos, que eu me referir muito brevemente. Nós olhamos, de fato, com onde Deus nos guiou do Senhor, em indicações do passado, onde o fiel Deus, durante esses anos que Ele nos deu, e nós podemos dizer isso uma vez, que assim na Terra jamais aconteceu dessa forma, que Deus até se preocupou até com acomodações para aqueles que viriam, até isso Ele cuidou, que a Ele, o Deus dos céus, foi para Ele uma questão de que comprássemos o terreno ao lado, e as palavras ainda soam nos meus ouvidos e no meu coração, e construa lá, pois muitos virão de muitos países. Vocês leram. Isto é a verdade. Não sequer 10 metros daqui, isso aconteceu. Diretamente onde está essa escada que sai para fora, 2 metros ao lado dessa escada, aconteceu. Eu posso me lembrar de cada lugar, de cada tempo, de cada hora, e daquilo que o Senhor disse. E se eu então, e esses 40 anos com relação aos meus amados irmãos, irmão Russo, irmão Schmidt e todos os irmãos, que em todos esses 40 anos estiveram ao meu lado, que a obra de Deus, essa coisa de Deus que carregaram junto, e se então eu me lembro, eu me recordo, que no ano 2005 nós distribuímos cerca de 500 mil de euros em toda a obra em todo o mundo, e que vocês que se preocuparam com isso, irmãos e irmãs, eu digo reconhecendo, eu estou certo, estou convicto de que se vocês vêm todos os meses aqui, o que custos estão ligados a isso? Eu não sou a parte das coisas do mundo, eu sei do que se trata todas essas coisas. E mesmo assim, vocês se deram ao Senhor aquilo que pertence a Ele. O que pertence a Ele, vocês deram para Ele. E por isto se tornou possível que a palavra preciosa de Deus seja levada a todo mundo. Atualmente são 67 irmãos que em todo o mundo nós estamos apoiando, regularmente apoiando. Nós temos os custos de impressão e todos os outros custos que vêm com a distribuição, com a publicação da mensagem divina. Eu gostaria de simplesmente utilizar esse dia para, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, para agradecer a vocês. É simplesmente que é muito fácil falar com a boca, eu sirvo ao Senhor, eu sigo ao Senhor, mas é uma outra coisa. Na fé, que siga a obediência pela fé. E o reino de Deus, colocar o reino de Deus em primeiro lugar, assim como nosso Senhor disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, então todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós nos lembramos dos nossos irmãos da República Tcheca, da Eslováquia, de toda a França até Grenoble, e a todos vêm, e todos vêm. Eu conheço as distâncias, eu fui de Krefeld a Viena, eu só parei para encher o tanque do carro, e nos anos antigos eu dirigia, são exatamente 1.100 quilômetros, exatamente, da borda de Krefeld até a borda de Viena. Eu conheço um pouco, conheço um pouco a Europa, pois nos anos antigos eu mesmo fui por todos os caminhos, para Roma, para Londres, Paris ou Dinamarca, onde quer que seja, Warschau. Eu antigamente eu fiz todas essas viagens com o carro. Eu quero trazer para o fim mais uma vez para dizer que através também é colocado sob prova o que significa pessoalmente a palavra de Deus para vocês, e que o vosso interesse também está que a mensagem divina não fique escondida, mas sim seja trazida à luz da candeia e seja levada a todo mundo. Sim, de fato, nós temos motivo e nós temos uma causa para agradecer ao Senhor. Com referência à divulgação, vocês sabem exatamente que todos os três campos têm que ser incluídos. A parte evangelística, a parte de ensinamentos, a parte profética. E se nós podemos dar um exemplo, em Mateus 24, o nosso Senhor fala do tempo do fim, geralmente, de todos os terremotos, fomes, tempos caros, de falsos profetas, falsos ungidos, que, se fosse possível, até os eleitos seriam enganados, seduzidos, tão próximo da verdade, do verdadeiro, seria o falso, ou o verdadeiro do falso. Pois o certo, o puro, vem primeiro. Primeiro o Senhor envia a sua semente, então vem o inimigo atrás e semeia a sua semente, e então são as interpretações, e as pessoas são desviadas do verdadeiro para crer na interpretação. Mas se nós formos ao Apocalipse, ao capítulo 14, a partir do versículo 6, então nós estamos diretamente na parte profética. E em ambos os casos, trata-se do eternamente válido Evangelho. Em Mateus 24, 14, o Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mas quem então for Apocalipse 14, ele encontra um tema totalmente diferente, qual seja, nós leremos em breve, Apocalipse 14, a partir do versículo 6, e vi, Apocalipse 14, versículo 6, e vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Um evangelho eterno. E agora vem a parte profética. dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E então vem a próxima mensagem. E um segundo anjo o seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Então vem a pior ameaça que há na palavra de Deus. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na fronte ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta, ou seja, o último poder mundial, e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Não um sistema do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Irmãos e irmãs, nós vivemos em um tempo profético, um período de tempo profético, e tudo que foi predito está se cumprindo. E por isto é necessário que a divulgação bíblica seja feita em todos os povos, línguas e nações, pois ambos aconteceram. Todos os povos, eles tomaram do vinho e foram enganados e se desviaram. E por isso, a todos os povos, a verdadeira e clara mensagem precisa ser levada para que as pessoas possam serem chamadas para fora da mistura e do desvio, para que se tornem verdadeiramente crentes. Todos nós também soubemos do que aconteceu em Copenhague, e para isso, somente a consideração: se sobre os profetas é dito uma outra religião, sobre uma religião, mas se sobre o nosso Senhor algo impossível, inacreditável é dito, então está tudo bem. Se se escreve sobre o nosso Senhor, ele esteve com Maria Madalena, esteve casado com ela, tudo o que já foi escrito sobre o nosso Senhor, e nenhuma pessoa diz alguma coisa, nem mesmo os mais religiosos, eles nem pensam nisso. E para nós isso dói, isso zombaria do inimigo. E Pedro disse: nos últimos dias virão zombadores que de sua própria vontade caminharão da cor de suas próprias vontades, mas que todos os zombadores ouçam: apressem-se, vocês não têm muito tempo mais. Zombadores, apressem-se. Vocês não têm mais muito tempo. O tempo está passando. Ninguém sabe quando, mas tanto nós sabemos que nós chegamos no fim dos tempos e que tal zombaria, tal escárnio do nosso Senhor jamais houve. De fato, vamos ao tema, vou vir ao tema especial, o dia do Senhor, e que Deus prometeu enviar um profeta. Nós temos a santa obrigação de crer em cada palavra de Deus, e por favor, não nos leve isso a mal, mas agradeçam a Deus por Ele nos ter revelado a Sua palavra e a Sua vontade, e nos ter guiado dentro da Sua palavra, passo a passo. E para primeiramente mostrar a vocês a harmonia que também há entre aqueles que foram chamados para fora de Israel e estão entre a igreja noiva que será arrebatada antes, para mostrar como o Espírito de Deus, como Ele coloca essa sintonia divina, mas somente nesse momento, quando 144 mil se colocarem, se ordenarem, se deixaram ordenar na vontade de Deus e experimentaram o selo, então está a harmonia divina. Eu vou ler somente três passagens do Apocalipse. A primeira de Apocalipse 14. E, por favor, levem ao conhecimento, no versículo 1, estão os 144 mil, estão sobre o Monte Sião. No versículo 2, nós lemos: e ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E a voz que ouvi era como de harpistas que tocavam as suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E agora vem. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil, aqueles que foram comprados da terra. Então, o cântico da noiva do Cordeiro nos céus soa até o Monte Sião, e os 144 mil, eles também cantam junto. Irmãos e irmãs, onde a harmonia divina da igreja e de Israel estará plenamente restituída nessa ordem de salvação divina, assim como foi planejado de antemão por Deus. Apocalipse 15, versículo 2. Apocalipse 15, versículo 2. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro e tinham harpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Quem quer estar, cantar junto nesse cântico? Todos nós, todos nós. E eu digo-vos, se vocês podem crer, o que Deus prometeu para esse tempo na sua palavra, se vocês recebem, se vocês podem receber isso, então vocês têm parte naquilo, o que está acontecendo agora, e o que acontece agora é necessário para aquilo que ainda irá acontecer até, é requisito para até a vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a transformação dos nossos corpos no corpo de arrebatamento. Talvez alguns recebam isso como conforto. Nós temos na Santa Escritura e há o ponto, o tempo do cumprimento de tais promessas que estão ligadas a um propósito, a um sentido, para um período muito especial, foram dadas para um período muito determinado, e há promessas que são para todo o período de tempo, que nós, como nós podemos vivenciar atualmente, que foram dadas pela graça. Se em Romanos 9 está escrito que Deus irá fazer uma obra breve e poderosa, e até na carta aos Hebreus, como no Velho Testamento, já foi anunciado no profeta Ageu, que Deus fará uma obra curta e poderosa, onde céus e terra se moverão, onde de fato coisas sobrenaturais acontecerão em conexão com a finalização da igreja. Nós chegamos agora a um ponto, isso não é uma fuga. Nós ouvimos testemunhos maravilhosos também hoje, já pela manhã, da irmã Schmidt Wagner. Nós sempre ouvimos repetidamente testemunhos daquilo que Deus faz. E mesmo assim eu estou diante da pergunta se Deus, eventualmente, para casos especiais, ele determinou o tempo e a hora que eu não determino, para o qual eu não tenho nenhuma influência. Uma pergunta, não foi o irmão Branham, não vi uma imagem, ele não viu uma pequena um quarto, onde pessoas de um lado estavam entrando, sem braço, sem o que quer que tinham, e onde nem sequer era necessária oração, mas sim a palavra era falada e acontecia na hora. E isto é o breve e poderoso atuar, obra que Deus atuará para trazer a fé do arrebatamento em nós, para atuar a fé do arrebatamento em nós. Uma vez, o irmão Branham disse, ainda, nós não temos sequer ainda fé que nossas dores de estômago possam ser curadas, e nós precisamos a fé que inclui toda a transformação física, não somente uma cura em algum membro do corpo, mas sim uma fé em toda a transformação do corpo que está na carne, em um corpo de arrebatamento. E isto tudo, isso, eu não tenho nenhuma preocupação com isso, que Deus, que foi deixado para Deus fazer, Ele se preocupará. Nossa tarefa é de caminharmos adiante na fé, de confiar em Deus, ao Senhor, e deixar tudo com Ele. Na consciência, estando cientes que tu farás tudo bem. E Ele fará tudo ficar bem. Agora, as passagens bíblicas que falam do dia do Senhor, do envio de um profeta antes que venha o dia do Senhor. Eu leio para isso muito brevemente de Isaías. Isaías, capítulo 13. Versículo 6. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Virá do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todas as mãos se debilitarão e se derreterá o coração de todos os homens, e ficarão desanimados, e deles se apoderarão dores e ais, e se angustiarão como a mulher que está de parto. Olharão atônitos uns para os outros. Os seus rostos serão rostos flamejantes. Joel, capítulo 3. Eu gostaria que hoje vocês vejam a diferença e também tenham a possibilidade de colocar e verem como o Velho Testamento são colocados sobre um denominador somente. Joel, capítulo 3, versículo 3. Joel 3, versículo 3. E lançaram e o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o dia do Senhor, o grande e terrível. Sofonias, capítulo 1, versículo 14. Perto está o grande dia do Senhor. Está breve. Ouçam o dia do Senhor, o amargo. Então o lutador mais corajoso também será para... É um dia da ira, um dia de destruição, um dia de trevas e de escuridão. Malaquias, último capítulo, os últimos versículos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E então está ligado com isso a promessa. Eu vos envio o profeta Elias. Ele, não um rebanho de carismáticos, não um rebanho de evangelistas que criam o seu próprio reino, no reino de Deus, mas sim o homem enviado por Deus, com a palavra de Deus, com a mensagem divina, para unir noivo e noiva, e aquilo que o noivo tem a dizer para a noiva, para trazer a ele. Versículo 24, versículo 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui nós temos no Velho Testamento a descrição do dia do Senhor. E então, vem a virada no Novo Testamento, a repartição desse dia como o dia de Jesus Cristo e como o dia do Senhor. Então, Pedro fala em Atos Apóstolos 2, não mais do grande e terrível dia, mas sim do maravilhoso dia. Eu vou ler para vocês, para que vocês vejam que no fim do tempo da graça, de fato, algo acontece, ou seja, primeiro, com a igreja noiva, que vivenciará a sua finalização e então será arrebatada. E essa é a parte agradável, a parte maravilhosa, gloriosa. A outra parte vem diretamente após. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Sim, e agora? Em todas as passagens que nós lemos anteriormente, está como o grande e terrível. E agora? Está como grande e glorioso. Ambos estão corretos. Ambos estão certos. Com vista à vinda de Jesus Cristo, este dia é o glorioso dia, o maravilhoso dia. Com vista àquilo que seguirá, é o dia terrível, o dia de destruição. Leiam comigo 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 7. Vamos ler a partir do versículo 7 até 9. 1 Coríntios 1, 7 até 9. De maneira que nenhum dom vos falta, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebam o tema. Aguardam a manifestação, a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardais. O qual também vos confirmará até o fim. Até o fim. E ouçam atentamente. Para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui nós temos a parte gloriosa, a parte maravilhosa, o dia de Jesus Cristo, no qual nós todos esperamos o dia da volta do noivo para levar a noiva consigo. Vamos em Filipenses, até algumas vezes está na carta aos Filipenses, no capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 6, então versículo 9, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Nós falamos sempre, repetidamente, da finalização, do aperfeiçoamento. Quem olha a obra de criação, está escrito, e no sétimo dia, Deus aperfeiçoou, Ele finalizou a sua obra. E então, Ele descansou. Agora, no fim do sétimo, da última era da igreja, Deus está aperfeiçoando a sua obra de salvação. dentro entre os seus redimidos. E eu repito isso, e um lembrete maior não há, que nós pertencemos aos eleitos. Por quê? Porque nós temos a graça de ouvir o que o Espírito diz, tem a dizer para as igrejas. Nós compreendemos que o Espírito revela a palavra. A língua que nós temos, que passa para os nossos pensamentos, acontece através da nossa língua, através da nossa linguagem. E assim, o Senhor passa os seus pensamentos de amor e de salvação para nós, no qual Ele, através da Sua palavra, fala conosco. É simplesmente maravilhoso como Deus guiou tudo e orientou tudo, e ainda está no versículo 9 e 10, em Filipenses 1. E isto peço em oração, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em todo o discernimento, para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo. Este é o alvo da mensagem divina nesse tempo, qual seja, sem mancha, sem ofensa, diante do Senhor, de aparecermos diante do Senhor, quando Ele voltar, purificados através do sangue do Cordeiro, santificados na palavra da verdade, na fé pela obediência, encontrados na fé pela obediência, como a Escritura diz, no versículo 11, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Nós não trouxemos nada, nós fomos presenteados. E tudo é graça, e mais uma vez graça. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, nós lemos também do dia do Senhor. E agora, num contexto muito, muito determinado. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva. Porque vós mesmos sabeis perfeitamente vem ladrão de noite. E então? Então nos é dito o que acontece na terra nesse tempo. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Esta é uma parte que não se refere a nós. A nós se refere à segunda parte, qual seja, versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. Por quê? Porque nós não vivemos nas trevas, porque se tornou luz no anoitecer. A palavra escrita se tornou palavra revelada. E nós, através do Espírito, pela graça, fomos levados a toda a verdade. Então, porque todos vós, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, os outros sim, eles serão surpreendidos. Assim como o ladrão não anuncia, não bate na porta, é, por favor, abram. O ladrão, ele vem e rouba e sai. Mas nós, como igreja, não. Não uma surpresa assim. Por quê? Porque a mensagem divina, ela vem antes da vinda do Senhor, porque há um chamado de acordar, um chamado de despertar. E isto acontece no nosso tempo. Irmãos e irmãs, isso não é imaginação. Isto é vivenciada história da salvação baseada em, e prometida na palavra e dentro da palavra. Onde está o amém? Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que aquele dia, vocês não, como ladrão, vos surpreenda. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. E vocês sabem como Paulo, como ele termina essa carta maravilhosa, a partir do versículo 23, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos uma clara afirmação na volta do Senhor. Tudo será como foi determinado na criação e na ordem de salvação. Que o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós mencionamos, na última atuação especial de Deus, não faltará alma, e também não ao espírito, e também não ao corpo. Será plena redenção, como aconteceu na cruz do Calvário. E se encontrará realização em tudo, em todos que deram fé a Deus, que creram e receberam, assim como o Senhor prometeu. Vamos resumir do que se trata agora. A vinda de Jesus Cristo, a volta de Jesus Cristo, é a promessa mais maravilhosa. João 14, eu vou para vos preparar morada e voltarei para buscar-vos para mim, para que vos estejais onde eu também estou. Primeiro Coríntios 15, nós não todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um instante. Quando as trombetas soarem, acontecerá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. O Senhor voltará e todos os que dormem, Ele os guiará. E nós, que ainda restamos, estamos vivos, nós seremos transformados e o encontraremos. E o encontraremos, estaremos com o Senhor todo o tempo. E lá, e sobre cânticos de harpas, nós cantaremos um novo hino, um novo cântico, e louvaremos ao Senhor e traremos a honra a Ele. Todos que agora que estão ouvindo o chamado de Deus, então ouvirão lá quando Ele voltar. Quem não vivenciar o chamado para fora, não vivenciará o aperfeiçoamento, muito menos a transformação do corpo. Deus nos dê graça, muita graça, para reconhecermos a seriedade, o tempo sério, agora, mas não para nos ficarmos deprimidos, mesmo, isso são nossos caminhos, mesmo independente de todas as dificuldades. E Pedro escreve: alegrem-se, se vocês passarem por certas provações, eu também, eu poderia me desejar um caminho agradável. Quem não deseja um caminho agradável? Mas olhem na palavra como aconteceu aos profetas. Eles foram perseguidos, eles foram apedrejados, mortos, e foram de cidade a cidade, e carregavam a semente nobre da palavra. O que José, qual foi o erro dele quando os irmãos dele o jogaram no poço? Isso aconteceu quando ele veio visões, quando ele teve sonhos, quando o Senhor se revelou a ele. E com esse momento, quando o Senhor se revelou a ele, então veio inveja. Então falando: você, sonhos? Você pensa que aqui nós nos inclinaremos diante de ti? Assim como você viu aqui na... Então ele não estava mais lá. Então apareceu na corte, acabou vindo à corte. Então veio, se apoderar, a maioria das vezes são homens que querem ser violentos. Agora essa mulher queria causar violência a ele. Então ele não se deixou apoderar. Ela arrancou a jaqueta, e ela tinha a jaqueta em sua mão. Então, essa é a prova, ela disse. Essa prova, ele esteve aqui. Aqui está a jaqueta, sim, a prova. Ele queria me atuar violência aqui. Então, ele já caiu na prisão. Sim, nós poderíamos perguntar, querido Deus, não seria mais agradável se fosse ao contrário, que o faraó tivesse ido à prisão? Mas Deus faz assim. E vocês sabem? E qual é o mais precioso? Quando veio a fome, se tornou muito, muito grande, muito forte, e os seus irmãos estavam em dificuldade. Vocês conhecem a história. E o fim de toda a história foi: ele, na segunda vez, não através de tradutores ele falou, mas sim com seus irmãos, em hebreu. Ele falou em hebreu. Então havia acontecido. Então eles estavam tão arrebatados: o que nós fizemos para ti? Então ele disse: não vos acuseis a si mesmo. Deus quis assim para que vocês, no tempo da fome, vocês estivessem vivos. Então vale a pena o caminho mais difícil, a maior desconhecimento. Então vale a pena a prisão. Então tudo vale a pena se nossos irmãos e irmãs se permanecem espiritualmente vivos e com a preciosa palavra de Deus são alimentados. Então os caminhos dos servos de Deus são mal compreendidos, são caminhos difíceis, mas eles têm que ser percorridos, porque nós mesmos nós necessitamos da purificação. E finalmente, nossa vontade não pode acontecer, mas sim a vontade daquele que nos chamou. Irmãos e irmãs, é um evangelho maravilhoso, uma palavra revelada. E também esse culto, eu não quero encerrar sem, diante de todo mundo, testemunhar que eu, irmão Frank, eu creio que irmão Branham foi o profeta prometido que Deus utilizou para nos trazer de volta a fé dos pais no princípio para tudo pudesse ser restaurado na igreja do Deus vivo, sobre a edificado no fundamento original, e a ordem divina pudesse ser assim restaurada antes e em ligação com o aperfeiçoamento da igreja noiva. O que pessoas falam sobre você, sobre mim, ou sobre nós, escrevem sobre isso, isso dói. Eu tenho que dizer sinceramente, eu tenho um livro, está meu nome lá dentro, eu tenho também no internet, lá, artigos onde está meu nome, não são palavras de louvor, de elogio, mas como foi com o meu Senhor, como foi com os profetas, como foi com os apóstolos, nós carregamos a semente divina sobre lágrimas, e nós podemos orar por nossos inimigos, e podemos abençoá-los, especialmente aquela senhora que, de fato, escreveu muito mal. Isso, de fato, estava no meu coração. Ore por ela, ore por ela. E, sim, eu não me admiraria se um dia esse casal estiver aqui, se a mão do Senhor possa convencê-los. Pois para Deus tudo é possível. Amém. Amados irmãos e irmãs, em todo o mundo, e todos que estão aqui hoje, nós não seguimos fábulas mirabolantes. Nós não divulgamos interpretações, mas sim, nós temos o significado da palavra, nós conhecemos o significado da palavra e podemos corajosamente caminhar adiante, pois Ele que iniciou, Ele também aperfeiçoará para o dia da sua volta. Isso então será o glorioso para o qual todos esperamos. Louvado e glorificado seja o Senhor, o Todo-Poderoso Deus, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos nos levantar e hoje vamos agradecer a Deus. Hoje vamos agradecer a Deus juntamente. Não sei se ainda temos que cantar um coro, um hino bonito. Se as irmãs ainda tiverem um hino, seria bom. Que nós simplesmente hoje, nesse lugar, agradecemos a Deus também por todos os anos passados que nós agradecemos, por todas as guiações, por todas as indicações, por toda a ajuda, por tudo que Deus fez e fará ainda adiante. Glória e louvor. Amém, amém. Isaías 1 e Salmo 103. Nós inclinamos nossas cabeças, permanecemos inicialmente na oração silenciosa e nos provamos a nós mesmos diante da presença da face de Deus, e que quem quer consagrar a sua vida plenamente ao Senhor, deve fazer isto agora. Nós não sabemos se haverá uma oportunidade melhor, especialmente está os jovens, a juventude está no nosso coração, seja ainda no tempo da escola, da preparação para a profissão, sejam com decisões que têm que ser tomadas para a vida. Irmãos e irmãs, Deus, Ele guiou de tal forma, sim, para que nós nos reunamos, jovens e velhos, grandes e pequenos, de perto e de longe, de todos os povos, línguas e nações. Deus guiou assim para que nós pudéssemos ter uma casa de Deus, a mais simples de todo o país. Deus guiou assim para que nós tivéssemos possibilidades de acomodação, nenhum luxo, como em Belém, simplesmente apertado, muito simples. Mas nós estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor. Nós estamos aqui para crer, como a Escritura diz, para receber e ter parte naquilo que Deus está fazendo. Eu gostaria especialmente, direcionado aos jovens que querem consagrar a sua vida totalmente ao Senhor, eu quero fazer o chamado: venham para mim, vinde a mim, diz o Senhor. Inclinem-se e coloquem a sua vida diante do Senhor, ao Senhor e Salvador, e deem a sua vida a eles, e Ele fará tudo bem. O melhor seria se primeiramente somente os jovens viessem, que foram tocados, que sentem no interior: este é o dia que o Senhor fez para mim, para que eu seja consagrado a Ele. Se vocês, sem uma ordem maior ainda, pudessem vir para a frente, para que nós possamos orar para vocês, que nós possamos crer com vocês e consagrá-los ao Senhor. Deixe-nos cantar: este é o dia, este é o dia. Que alguns venham assim, se sentirem movidos para fazer isso. Este é o dia, este é o dia. Já tá. Lasset uns froh und dankbar sein, lasset das Wort und den Geist hinein. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Venha um pouco mais para o meio, por favor. Bem um pouco mais para o meio. Nós vemos também jovens em famílias crentes, que cresceram em casas de famílias crentes. Nós somos simplesmente gratos se o Senhor, quando o Senhor chama, e Ele ainda chama, e nós podemos vir a Ele, Ele fará tudo bem. Meus amados, olhem para cá, isso me alegra, sinceramente me alegra. Me alegra, sinceramente, que jovens querem consagrar sua vida ao Senhor. Eu tinha 16 anos e meio quando consagrei, dei minha vida ao Senhor. Eu olho para trás em todos esses anos, esses muitos anos, que eu não me arrependo, porque foram vividos para o Senhor. Deus nos deu a graça de sermos chamados deste mundo, chamados para fora desse mundo, e nos tornarmos propriedade dele, tudo graça. E o Senhor diz: vocês não são desse mundo, assim como eu não sou desse mundo. Vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Olhem, o tempo não se tornou melhor. Nós podemos imaginar o que vocês têm que sofrer e o que vocês têm que passar, porque vocês são crentes, ou têm crente, ou têm pais crentes, e não vão com a massa larga, mas sabem exatamente, vocês pertencem, não pertencem lá. Olhem, o Senhor vos chamou e vos agraciou, e hoje nós vamos orar que as suas vidas sejam diretamente consagradas ao Senhor neste lugar, pois vocês também creem nas promessas de Deus. A vossa fé em Jesus Cristo já é revelação. Vocês não poderiam crer se Deus não vos tivesse dado a graça para isso. E assim, nós somos simplesmente, estamos contentes e gratos. A coisa principal em cada reunião, em cada culto, é a salvação da alma, a plena salvação, a graça de nosso Deus. Não ensinamento, nenhum ensinamento nos traz ao céu. Nós primeiramente temos que ser nascidos de novo, e então vem o ensinamento. Então, nós somos guiados dentro da palavra. Então, hoje, eu gostaria, quando vocês passarem aqui, eu gostaria de colocar as mãos sobre vocês e abençoar a todos no nome do Senhor. Primeiramente, vamos cantar um coro. Diga um coro, irmão Russo. O mesmo ainda. El Benor, Jesus ist der Selbenor. Dieselbe noch, o glaub es doch, Jesus ist derselbe noch. Die gleiche Kraft, Jesus hat die gleiche Kraft, wunderbar. Jesus hat die gleiche Kraft. Irmão Rus, venha, por favor, ore. E então, nós então iremos para baixo e pedimos então que o irmão Eric venha para frente e que possa cantar adiante. Fiel Senhor, nós olhamos para Ti com todos os jovens que estão aqui. Tu sabes, Tu conheces os corações. Tu conheces o desejo que Tu fizeste, o dia que Tu fizeste, para esses jovens, que seja hoje, tenha caído a decisão para viver para Ti, uma decisão para a eternidade. Eu Te peço, esteja perto de todos, ó Senhor. Ajude aos jovens. Pela graça, ó fiel Senhor. Aleluia. Então, vamos. Você cante conosco e todos oramos. Irmão.
Al-Benur. Glauben nur an
ist möglich, o glaube nur. Glaubenur, alles ist möglich für Glaubenur, 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 alles ist möglich, o Glaubenur. Alles ist möglich, weil Jesus ist hier. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Alles ist möglich, weil Jesus ist hier. Aleluia, 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 aleluia. Ah, ó Senhor, ó Senhor. Ó Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Ó Senhor, Senhor. Ó Senhor. Ó Senhor. Ó Senhor. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, seja o teu santo nome. Ah, louvado seja o teu santo. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Ó Senhor, a ti cabe toda honra, louvor e adoração. Ó Senhor, louvado seja o teu santo nome, diz. Louvado seja o teu santo nome. Ó Senhor, ó Senhor, perdoa, Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Senhor, mano, ó Senhor, tem misericórdia, Senhor, ó Senhor, ó Senhor, tem misericórdia, Senhor. Oh, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Oh, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Ajuda, Senhor. Oh, Senhor. Jesus. Aleluia. Ich brauch dich, oh, ich brauch dich, Jesus, ja, ich brauch dich, ich alles, alles, alles. Dich, oh, ich brauch dich, Jesus, oh, ich brauch dich. Außer haben, Herr, segne mich. Oh, ich brauch dich, Jesus, ja, ich brauch dich. Ich außer segne mich. Du Herr, du weißt, was ich gefangen bin, ja, das ist meine Song. Ich sage es immer so. Halleluja. Gott ist noch auf dem Plan und alles ist ihm untertan. Wenn Sacht uns bedeckt und Satans uns schreckte, so schimmert früh. An. Gott ist noch auf dem Plan und alles ist ihm untertan. Ja, uns mit neuen uns erspart. Gott ist noch auf dem Plan. Gott ist noch auf dem Plan. und alles für ihm untertan. Wenn Satan entdeckt und Satan und Schrecken, siegesfroh an. Gott ist noch auf dem Plan und alles ist ihm untertan. Wenn er uns gelacht, hat es uns erfragt. Gott ist noch auf dem Plan. Amém. Isso nós cremos. A última palavra. Antes de orarmos juntamente, eu gostaria de perguntar se nos ouvintes, entre os ouvintes, há irmãos e irmãs ainda que têm um desejo especial ainda. Então, nós queremos trazer isso ainda diante do Senhor. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração, ó Senhor, por Tu ter cumprido a Tua promessa e no nosso meio estás presente, que Tu falas conosco, perdoa pecados, cura os enfermos, dá a revelação e confirmas a Tua palavra em todos que creem. Amado Senhor, eu agora confio toda a reunião sob a proteção, a cobertura do Teu sangue, sobre a obediência da Tua palavra, sobre a guiação do Teu Espírito. Tenha Tu o Teu caminho com todos nós. A Tua vontade aconteça. Aleluia! Glorifiquem ao Senhor. Honrem o Seu nome. E vocês, jovens, vocês hoje receberam, vivenciaram a graça de Deus. Este é o dia que o Senhor fez. Deixe-nos estarmos alegres e trazer a honra a Ele. E agora nós agradecemos a Ti, amado Senhor, por ter nos ouvido. E nós louvamos o poder do Teu sangue, da Tua palavra e do Teu Espírito. Tenha Tu o Teu caminho com todos nós, no nome santo de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Vocês podem se sentar. Agora nós pedimos ainda rapidamente o nosso irmão Lin, que também pode trazer a sua irmã Lin. Não há impedimento. Por favor, venham para a frente. Por favor, venham para a frente. Este é nosso irmão e nossa irmã, de descendência, são de origem chinesa, nascidos em Singapura, estudaram na Inglaterra e depois emigraram para a Austrália e são responsáveis pela publicação das literaturas na língua chinesa, que a língua principal é o mandarim, e nós somos simplesmente gratos. Amado irmão, nós estamos muito alegres de tê-los aqui. E se você quiser dizer algumas palavras de saudação, então nós terminaremos o culto. Que o Senhor Jesus possa vos abençoar a todos. Nós somos muito alegres de podermos estar aqui. Estar aqui e para experimentar a presença de Deus e estar entre o vosso meio. É algo além da minha imaginação. Irmão Branham, nós somos gratos pelo a igreja. A igreja é o caráter. A igreja tem o caráter do que se trata, o bonito. Estou arrebatado quando eu vi, quando vocês vieram, abriram suas Bíblias, estavam silenciosos e leram e oraram. É simplesmente assim que é de, que o caminho é o caminho de acordo com a Escritura e a beleza da igreja, o valor vem e se torna revelado, então. É um testemunho maravilhoso da graça de Deus e também e com relação ao ministério que o Senhor deu ao ministério Mo Frank. Eu conheço o irmão Frank desde o começo dos anos 70, quando ele veio a Singapura para nos visitar. Ele foi um amado amigo e irmão, e as lembranças neles se permanecem preciosas. Pois ele veio a nós, nos deu o fundamento da palavra e disse, tudo tem que estar de acordo com a palavra. Os diferentes ventos e ensinamentos que passaram, nós pudemos permanecer sob a palavra. E poder estar aqui nesse fim de semana foi simplesmente uma bênção, uma espécie. É simplesmente uma bênção sobre o Bruder Frank, sobre os irmãos, sobre a igreja. Amém. Alles ist in Ordnung. De as acomodações para a pernoite, a comida, e o couro, e todas as coisas. É assim que alguns pensam que o irmão Frank falou conosco, mas de fato Deus falou conosco através da sua palavra. Não somente desse lugar, desse país, mas de toda a Europa, vocês estão aqui e para adorar a Deus, isso, ouvir a palavra. Eu estava no, na casa de impressão e vi enquanto as línguas é impresso e envio tudo ordenadamente, simplesmente maravilhoso. Eu sou certo que o Senhor... E tem se compraz disso. E hoje os jovens vieram na frente para consagrar a sua vida ao Senhor. Isso traz também a presença de Deus. E a Bíblia diz assim, hoje, se ouvem a sua voz, não endureceis o vosso coração. E uma igreja permanece sempre viva se os jovens se nascem de novo. E todos olham para cima, esperando a vinda do Senhor. Estou muito alegre por estar aqui. E em breve, o Senhor, ele foi muito bom com todos nós, e nós todos olhamos para em breve que nós estejamos nas bodas do Cordeiro, estarmos juntos lá. E naquele dia, nós todos, cada um compreenderá o outro, não precisaremos de tradutores, nós... Deus abençoe. E recebam as bênçãos de Deus. Que o Deus dos céus esteja com vocês e vos abençoe. E enviem saudações especiais a todos lá. Deus abençoe. São pessoas que, de fato, como primeiro fruto em Singapura, 1970, eu encerrei nos meus corações. Vocês são todos os primeiros frutos. Não sei se vocês sabem, mas vocês, de fato, não tiveram tempo necessário para pensar, ouviram a palavra e já acendeu, e já receberam, creram e já caminhamos adiante, até que nós passemos do crer para o ver. Por favor, voltem novamente, retornem, e o Senhor nos abençoará. Saúdem todos em todos os lugares, em todas as línguas, em toda a Europa, e também em todo o mundo. Nós nos alegramos, especialmente com todos dos países vizinhos, República Tcheca, Eslováquia, Áustria, Suíça, França, Luxemburgo e todos os lugares. Deus abençoe nossos irmãos. Lim, esteja com eles. Deus abençoe todos os irmãos e abençoe todas as irmãs. Esteja com todos nós. Por favor, irmão Russo. Sim, nós chegamos lentamente para o fim. Nós, de fato, somos muito gratos ao Senhor por eles ter estado no nosso meio e ainda estar. Vocês creem isso de todo o coração.